I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 12 and verse 12.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E o título hoje é O Poder Espiritual da Antecipação. Bem, estamos estudando essa grande carta de Paulo para Romanos. Estudamos antes o versículo 11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Nós estudamos esses versículos e o apóstolo Paulo, ele muda da parte doutrina do seu epístolo para a parte do epístolo prática, onde você aplica, aqui no início do versículo 12. E tudo aqui no versículo 12 descansa nos versículos que abriram este capítulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Lembra que nós consideramos que o louvor, a adoração, tem duas partes. O direto, esse que nós temos no culto de estudo e oração, os hinos que cantamos, e a segunda parte é o sacrifício, é oferecer a nossa vida inteira a Deus, que é o nossa adoração lógica ao Senhor. Então, essas são as duas partes, o louvor direto e aí a vida de comprometimento, dedicação a Deus. Versículo 2, não sede conformados, moldados por este mundo, esse sistema desse mundo, orquestrado por Satanás para arruinar as almas, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento por dentro, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora nós chegamos nesse versículo 12, alegrai-vos na esperança, uma das grandes exaltações. Bem, o que é alegrar-se na esperança e como fazemos isso? O lugar da antecipação na vida cristã é estimado de uma forma baixa. A esperança é como se fosse a irmã da fé e do amor. O apóstolo diz que o maior é o amor, mas a fé, a esperança e o amor existirão durante a eternidade para os crentes. Fé, esperança e amor. E aqui nós temos essa exaltação que estaremos estudando neste curto período de tempo que temos diante de nós hoje. Alegrai-vos na esperança. A palavra esperança vem do verbo grego de antecipar ou de esperar com prazer. Antecipar, no clássico grego, geralmente é usado no contexto de algo com prazer, uma antecipação com prazer. E isso é, sem dúvidas, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. Alegrai-vos na esperança. Quando você vê essa palavra esperança no Novo Testamento, sempre se refere à antecipação com prazer. É algo que você espera, alegrando-se na esperança. Mas, às vezes, não é comum entre as pessoas, não é praticado entre os cristãos. E essa prática faz uma grande diferença em como nós vivemos nossa vida. Então, o que é e como praticamos a antecipação? Não praticar a antecipação é estar mais sujeito a preocupações, temor, a ser completamente levado pelas preocupações da vida. Então, é muito importante que pratiquemos isso. Por exemplo, a fé é muito similar em muitas maneiras, Porém, a esperança tem a ver com o futuro. Alegrar-se na esperança ou praticar antecipação não é a mesma coisa, como contar suas bênçãos. Isso é de muito valor, claro, é precioso. Lembrar-se das coisas que Deus fez e te deu, louvá-lo, adorá-lo, ter ação de graças. Mas a esperança, ela olha mais para o futuro, não para o eterno futuro, que é a eterna glória, estar com Cristo para sempre. Temos que pensar nisso, claro, temos que afirmar isso no nosso coração e agradecer a Deus. Temos que nos alegrar quando fazemos isso. E isso resume a felicidade quando refletimos nessas coisas. Mas você não pode só resumir a felicidade, a alegria do ar, assim, do nada. Mas se tem um objetivo, se você está pensando nas bênçãos do passado, do que Deus fez por ti no futuro, se você está pensando nessas coisas definitivas, aí sim você consegue resumir. Não importa como você se sente, você consegue ter paz, felicidade, gratitude, e este é o comando de Deus, dado por nós, pelo apóstolo Paulo: alegrai-vos na esperança. Essa tem que ser nossa posição. É isso que devemos considerar. Então, sim, você pode contar suas bênçãos do passado. Em fato, você deve olhar para o passado para antecipar o futuro. E você teve grandes respostas e orações. Não é maravilhoso? Que as suas intenções por outras pessoas, talvez sua família, entre amigos, aqueles ao seu redor, mesmo talvez pelos seus inimigos. Você não teve respostas para essas orações, não teve uma obra da graça na vida daquela pessoa que você orou. Sim, você olha para o passado e você projeta isso ao futuro. E você sabe que isso acontecerá repetidamente. Às vezes, você orar por um longo tempo, desesperadamente por alguém, mas você sabe que que Deus vai ouvir a sua oração. Não por necessidade, está tudo na vontade de Deus. Mas você sabe, muitas das pessoas que você orou por serão abençoadas, serão tocadas. Essa é a sua antecipação, que Deus ouvirá a sua oração e abençoará. Será que você foi liberto de grandes coisas? Claro que sim. Quando você não sabia o que fazer, para onde virar, e aí você se colocou diante de Deus, e Ele te habilitou, Ele te fortaleceu, e as suas circunstâncias foram reajustadas pelos altos, quando Deus te ajuda. E é muito importante que você relembre dessas coisas, lembre-se dessas ocasiões. Ainda tinha muito que por vir, mas você pode antecipar, pensar à frente, porque está com as promessas de Deus, alinhado com as promessas de Deus. Mas é assim que Deus te sustenta, te ajuda, intervém na sua vida, te abençoa também em futuro, até o final da jornada. E é sobre a eterna glória. Pensemos em alguns aspectos, das bênçãos de Deus que antecipamos. Você antecipa? Você poderia fazer até uma lista, colocar na sua Bíblia como Deus te equipa. Será que Ele não te equipou no passado? Você passou por experiências difíceis, mas depois, quando Deus te levou, te passou por todas essas coisas, você conseguiu ver a mão de Deus nesses eventos e você percebeu que você estava equipado por algo. O apóstolo Paulo nos fala novamente: somos confortados em algumas dificuldades para que possamos estar equipados para confortar outros também. E Deus está equipando o seu povo. Se a nossa vida é dada a Ele, não espere que Ele te treine ou te equipe se você não está vivendo a vida que está no início do versículo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, ofereça os vossos corpos em sacrifício vivo. Mas se você está vivendo por Deus, no sentido de que você quer ser usado por Ele, que a sua vida esteja nas mãos dEle, espere ser equipado, treinado pelas dificuldades que você está passando, pelas tarefas que Ele te dará no futuro, como se você fosse ministrar o que Ele vai confiar em ti para certas coisas, para que você possa, para que outras pessoas possam aprender de ti, para que você seja preparado por Deus para a obra de Deus. Nós esperamos ter luz, ser como se fosse como que se Deus colocasse uma luz na nossa vida. Foi assim que aconteceu desde o início. Ele colocou essa luz para que pudéssemos ver o nosso pecado no passado. Nós nunca teríamos visto isso, mas Ele abriu nossos olhos para que pudéssemos ver o que realmente era nosso pecado. E nós sentimos, nós sabíamos que pecado é terrível. E isso nos moveu. Nós fomos iluminados profundamente para entender as coisas de Cristo, a redenção de Cristo, e depois as doutrinas que você aprendeu. E o que você teve, a alegria que você teve com a palavra de Deus, quando você começou a entender, isso foi maravilhoso. Isso vai continuar. Conforme você continue na sua jornada, você terá mais iluminação e entendimento, Ele vai continuar abrindo isso, iluminando em você até o fim da vida. E é maravilhoso essa luz, esse nascimento da luz do entendimento até a eternidade. E aí nossa santificação. Existiam pecados que você tinha muitas dificuldades, que você não conseguia evitar, e você tentava, e você orava, e Deus te libertou. Ele respondeu sua oração. Talvez você seja um daqueles que tem um problema terrível de temperamento, mas hoje em dia não é igual antes. Isso foi quebrado pelo Senhor. Você não conseguia controlar o seu temperamento, mas Deus te ajudou. E isso acontecerá novamente no futuro, progressivamente. Você será libertado de tendências, de pecados que você odeia. Deus te ajudará. Antecipe isso. Espere isso. Isso é esperança. É o que quer dizer regozijar em esperança. Resumir a felicidade. Louvar a Deus pelo que você pode esperar. E aí a ajuda de Deus. A ajuda do Senhor. Com que frequência precisamos da ajuda dEle? Tanto, sempre. Com tanta frequência, precisamos de paciência, que Ele aumente nossa paciência. Temos que orar e Ele nos ajuda. Lembre-se, você já foi ajudado tanto, você não consegue nem lembrar. Você queria falar para todo amigo cristão de como Deus te ajudou. Isso acontecerá novamente e novamente. Antecipe, espere, louve Deus por isso. Regozijando, alegrando-se em esperança. E aí fomos libertados tantas vezes. São ainda maior quando não conseguíamos ver a saída de uma situação. Mas aí Deus nos mostrou. E aí existiam ocasiões que precisávamos ser guiados. Será que fazemos isso ou aquilo? Era algo difícil de decidir, de saber. Aí oramos. E aí limpamos, tiramos da nossa cabeça os pensamentos errados, os desejos errados. E Deus nos mostrou qual que era o caminho certo. Mas se nós tivéssemos ido o caminho errado, circunstanciasmente, de repente uma porta abriria, outra fecharia. Deus guia de uma forma maravilhosa. Isso acontecerá novamente. E novamente no futuro. Alegrai-vos na esperança, porque Deus está contigo. E aí você deseja ser usado por Deus. Numa escola dominical, quando você visita outras pessoas nas ruas, algum tipo de contato para dividir o evangelho, você não sabia onde, como, mas aí você orou e Deus trouxe frutos do que você fez. Incrível. E aí você louvou ele, agradeceu. Isso acontecerá repetidamente com o passar dos anos. Então, alegrai-vos, louvai a Deus. Traga essa paz e felicidade na sua vida. Creia nele. Existem tantas coisas que ele proveu para ti. Olhe para trás, os anos passados, quando você teve grande necessidade e você não sabia o que fazer, seja qual for essa necessidade era, se era saúde, força, dificuldade, ou talvez você não era capaz de fazer uma certa coisa, ou talvez dinheiro e Deus. Aqueles que pregam a prosperidade do Evangelho são errados. Deus não te enriqueceu, mas você orou. E ele providenciou para ti. Ele te ajudou. E você olha para trás aquelas dificuldades com vergonha. Que você não confiou ele o suficiente. Mas ele vai te ajudar. Ele proverá para ti repetidamente. Para que você possa honrá-lo e servi-lo. E continue, e a sua vida será uma grande bênção. É maravilhoso quando pensamos em tudo que Deus provê, tantas vezes, que Ele ouviu e respondeu suas orações, e te levantou em momentos difíceis, e Ele te fortaleceu e te ajudou. Sim, conte as suas bênçãos, agradeça pelo passado, mas projete no futuro. Afirme essas coisas. Mesmo antes que cheguemos na glória, Deus operará em nossos corações. Ele não te fará rico, ao menos que você seja uma daquelas pessoas que ele possa confiar em, com riquezas, para que você possa ajudar outros, mas ele não te fará rico, porque isso vai te arruinar, vai te estragar. Isso vai te enfraquecer, vai te afastará. Da sua vida espiritual, dos seus objetivos, mas ele vai prover, ele vai ajudar. E é isso que o apóstolo se refere, ter esperança. Lembre-se o caminho que ele te ajudou. Lembre-se da graça que estava envolvido. Nós nunca merecemos a ajuda dele, as bênçãos dele. Lembre-se das promessas que você confiou. Eu nunca te deixarei, nunca te. Eu sempre proverei. Lembre-se dessas coisas e dê graça a Deus. Se conseguimos antecipar as bênçãos de Deus e agradecemos Ele por elas e nos alegramos com ela, então, se conseguimos fazer isso, o que não deixa-nos antecipar essas coisas do futuro? O pecado, provavelmente. Ou às vezes sentimos penas de nós mesmos. É terrível sentir pena. É um prazer pervertido. É uma miséria, mas é um prazer. É algo muito estranho. Se alguém dissesse a ti: agora eu sou cheio de pena, e você dissesse: bem, vamos falar sobre isso e eu vou te ajudar. Se eles estivessem te falando a verdade, e talvez eles dissessem: não, eu não quero ser ajudado. Eu gosto. É como se você não gostasse, mas você gostasse ao mesmo tempo. Isso revela todas as coisas terríveis que aconteceram com você ou que foram feitas por ti, em ti. Sim, mas você não pode se alegrar em esperança, se ao mesmo tempo você está dando hospitalidade para ter pena de si mesmo, deixar com que essas coisas continuem em sua mente. Então, ore por graça, coloque esses pensamentos para trás. Você tem que banir esses pensamentos. Antecipe, espere. Você é um filho de Deus. Você vai exercitar a sua fé. Olhe para Ele e Ele te abençoará. Ele não vai te enriquecer, ele não vai te dar todas as coisas que talvez você gostaria de ter nesse mundo, mas ele vai te abençoar espiritualmente. Ele vai prover para ti o suficiente. Então, pratique se alegrar em esperança e ter ciúmes e inveja é um grande inimigo de esperança. Se você ter inveja de outras pessoas, você não pode, ao mesmo tempo, estar contente ou se contentar com as bênçãos de Deus, a ajuda de Deus, como Ele te santifica, a influência que Ele tem em ti, como Ele te dá instrumentalidade, como Ele responde a sua oração, conforme o tempo passa. Você não consegue. Ainda menos você consegue se alegrar com bênçãos eternas. Então, lide com as coisas que evitam que você antecipe. Tome cuidado. Não fique sonhando com as coisas da terra que você quer ter, catálogos para que você venha, revistas do que você quer comprar, o que você quer ter. Você não vai conseguir antecipar as coisas de Deus. Se você se indulgir com as coisas da terra muito, se você não pensar em caminhar com Deus em coisas espirituais e eternas, essas coisas vão te distanciar ainda mais dele. Bom, então você tem que pensar quais são as diferentes áreas de pensamento, como você vive para que isso antecipe essa esperança, o futuro de Deus. Lembre-se, existe também a vida eterna. Isso é um desafio para nós. Com que frequência você pensa na vida eterna? Será que você tem já, claro, um medo, um temor pela morte que Deus coloca da gente? Algo biólogo, ele colocou na instituição de cada ser humano o temor da morte, mas é uma misericórdia de Deus, porque nos faz pensar sobre o que acontecerá depois da morte, o que acontecerá e o meu Criador. Isso leva-nos com a toda a nossa descrença, antes de acharmos o Senhor, pensar nele. Mesmo o pecador, um ateísta, ele tem o temor da morte e é uma misericórdia de Deus, é uma forma de Deus nos fazer pensar. Mas não devia, de forma nenhuma, levar ou liderar o crente esse medo da morte. Você sabe que com a misericórdia de Deus, com o sangue derramado de Cristo, com seu amor perdoador e a salvação, quando você respirar o último ar desta terra, a sua alma será levada para o paraíso de Cristo e você verá o seu Senhor e você verá a sua glória. Talvez você virá primeiro. Talvez será, você estará. Talvez ele voltará antes. Talvez alguns estejam vivos. Talvez muitos daqui estejam vivos. Não sabemos. Mas quando as pessoas verão ele e saberão todos os atributos de Deus em Cristo mostrado em sua glória. Maravilhoso. Eventos maravilhosos, queridos amigos. Veremos ele um dia. E no último dia será a vitória, o triunfo de Cristo. Pecados chegará a um fim. Esse mundo presente, a sua história, terminará. Toda perseguição, toda oposição, toda violência física para crentes, todas essas coisas chegarão a um fim. Toda descrença, todo ateísmo, toda posição intelectual, tudo chegará a um fim. E Cristo será tudo, em tudo, e será a ressurreição do morto, e o julgamento final, e todos esses grandes eventos do fim do mundo. E a glória será revelada, e você verá coisas tremendas e uma nova criação, e a sua alma eternamente terá provará das coisas do Senhor. Será que você pensa nessas coisas? Será que você medita nessas coisas? Será que quando você lê, a sua mente é levada por essas coisas, quando lidar com coisas eternas? E isso resume alegria, alívio, agradecimento, porque esse é o nosso destino Esse é o nosso futuro. Mas pensemos por um momento nos frutos da antecipação. Se eu pratico a antecipação, qual que é o fruto? Se eu penso nas bênçãos que eu já recebi e o projeto para os meus anos futuros, e quando eu estou angustiado, quando eu me sinto distante do meu Deus, será que eu antecipo a mão dele em minha vida, suas grandes intervenções, as coisas diferentes que ele me deu e fez comigo, a resposta de oração que ele me dá? Será que eu medito nessas coisas no futuro? E aí, aquela grande certeza da eterna redenção. Queridos amigos, terá certos frutos, e eu queria levá-los a uma ou duas passagens ao concluirmos em Romanos. Olhe para o capítulo 5 e versículo 2. O apóstolo Paulo fala sobre esperança aqui, nesse apóstolo Romanos. Romanos 5, 2, falando de Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui Paulo está se referindo à antecipação da esperança da glória de Deus. Mas olha aqui para o versículo 5 do capítulo 5. Essas são palavras maravilhosas, incríveis, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não traz confusão. A esperança não decepciona. Nunca. Essa palavra confusão aqui, em grego, na verdade, quer dizer não ser levada abaixo ou em vergonha, por exemplo. A esperança, ela antecipa a esperança de olhar para a frente com alegria e felicidade de todas as coisas que Deus fará para ti e por ti, na vida e na eterna. Essa prática da antecipação nunca causará que você tenha vergonha. Você nunca será decepcionado na prática da esperança por causa das coisas que você antecipa. Com certeza acontecerão na sua vida. E a esperança não traz confusão. Mas olhe para a outra parte. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Em outras palavras, a esperança antecipa, de alguma forma, aumenta a nossa abertura do amor de Deus na nossa vida. Que grande fruto! Eu nunca esperaria ler isso. Mas eu leio novamente e novamente. E eu tenho dificuldade de seguir a lógica. Mas é tão claro. Você pratica a antecipação, você será mais aberto e mais acordado, entenderá mais o amor de Deus para contigo, a tendência de Deus, a afeição de Deus por você, porque você pratica a antecipação. Deus vai te recompensar com muita sensitividade para o seu grande amor, e será derramado em seu coração, porque o amor de Deus é derramado ele em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que maravilhoso, que grande motivação para que pratiquemos antecipação, para que sejamos mais sensatos para com o amor de Deus. Você pensa nas suas bênçãos do passado? Eu espero que sim, mas será que você conta eles para a antecipação, para o futuro, e louva e agradece a Deus? É uma manifestação da sua fé fazer isso, e te traz grande sensitividade para o amor de Deus. Essa é a única interpretação que podemos ter de Romanos, capítulo 5 e 5. E a esperança não traz confusão, Você nunca terá vergonha. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em vossos corações, em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí, eu te levo para Romanos 8, versículo 24, rapidamente. São grandes versículos, queridos amigos. Olha aqui, ele às vezes nos confunde, eu tenho certeza, todos nós. Porque porque em esperança fomos salvos. Não, talvez você pense, não. Somos salvos através da graça? Através de fé? Mas não por esperança? Bem, sim, é verdade. Seria mais fácil para nós se fosse traduzido de uma forma diferente? Porque é correto dizer somos salvos em esperança, não por esperança. E isso faz toda a diferença, porque em esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Mas esse é o significado do versículo. Não que você é salvo por antecipação, mas a sua salvação te dá antecipação. Salvação e esperança são tão próximos. Quando você é salvo, o momento que você é salvo, você é alguém que espera, você tem esperança, você antecipa as bênçãos de Deus. Esse é o significado da passagem. Somos salvos em esperança. É dada a ti. A salvação é dada para que agora você seja certo do seu futuro e que Deus te sustentará e que Ele te ajudará. E ouvirá o seu clamor, sua intercessão, e proverá para ti, para a glória dele, para a obra dele, e aí te levará para a eterna glória. Então você procede em esperança. A fé leva à prática da esperança. Então o apóstolo Paulo nos fala aqui, bem, eu serei equipado, eu ganharei luz e entendimento, eu serei santificado, eu serei ajudado mais e mais, eu serei libertado, eu serei levado no futuro, conhecerei a proximidade de Deus, o amor de Deus, também a reprovação dele, ele vai me corrigir, me disciplinar. Mas eu terei comunhão com Cristo. Então somos salvos pela esperança ou na esperança dessa forma. Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Esperança, em outras palavras, antecipação, é o pai da paciência. E versículo 28, em Romanos 8. Essas são palavras maravilhosas, são passagens maravilhosas. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um versículo de esperança, antecipação. E aí eu tenho que levá-los brevemente para Romanos 15. Existem outros versículos que poderíamos ter olhado, mas não temos tempo, mas Romanos 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Bem, o versículo se inicia com esperança, e ele também finaliza com esperança. O que está acontecendo? Que Deus de esperança vos encha com gozo e esperança, o poder da antecipação, a garantia de esperar bênçãos virem, o Deus da esperança, vos enche de todo gozo e paz em crença. A prática da antecipação, de esperar, vai te dar alegria, paz com Deus, para que abundeis em esperança. Então você espera, Deus te dará paz e gozo, para que a sua esperança se fortifique. O seu Senhor te ama tanto, ama tanto a prática da sua antecipação, que Ele vai te recompensar com paz e alegria para que abundeis ainda mais. E o mais que você continuar na jornada da sua vida, até que o Senhor retorne, o mais você antecipará. E será mais forte em esperança, em paciência. Isso é maravilhoso, esse ciclo de eventos. Em 10 anos, eu terá maior antecipação, esperança, certeza do que eu tenho hoje, se eu ainda não for estar com o Senhor. Essa é a promessa do versículo. Você pode ler novamente e novamente. Agora, o Deus da esperança. Ora, o Deus de esperança, o autor da esperança, vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Ah, e aí você terá paciência. E aí você terá aquela disposição que é como se fosse o sol, mesmo para aqueles que é descrente, comendo o seu testemunho de toda forma possível, pela maneira que você vive. Mas eu levo-vos novamente para o versículo 12, aqui. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Todos estão conectados. Eu não vou poder proceder com paciência e tribulação, porque demorará muito, não temos o tempo. Mas aqui está a grande exaltação para nós essa manhã. Alegrai-vos. Resuma. Felicidade, gratitude a Deus. Com a prática regular de antecipação, faça sua lista. Lembre-se. Pense em todas as coisas que Deus fará na sua vida, para a obra dEle e para a glória dEle, para que você aumente em antecipação e na prática do crente. Antecipar as mãos de Deus em sua vida. Alegrai-vos em esperança.